A melhoria contínua, eu acho que ela precisa vir muito de dentro, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa coisa que a responsabilidade de melhorar é do agilista puxar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da onde e de quando você estiver nos ouvindo. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas. Essa é mais uma edição do CIT Podcast. E hoje a gente vai dar continuidade na nossa conversa de bar, a nossa série maravilhosa Boteco Ágil. Olha ele aí de novo, gente! Deu certo! Uhul. Eu sou a Gra Cusignol, sou Squad Lead aqui na CIT e vamos para mais um bate-papo de hoje.
E eu, com o microfone arrumado, Gra, porque a gente erra rápido e corrige rápido. Sou o Fábio Baldin, também sou Squad Lead aqui na CIT. E a gente vai estar com todos vocês que nos ouvem nesta série onde a gente vai falar do que a gente ama. Vamos falar de agilidade, tudo que permeia ela ali, tudo que está em volta dela. E tem uma voz nova aqui com a gente hoje, né, Gra?
Quem
Quem será que
será?
é? Quem será?
Quem é um mistério? Oi, gente, eu sou a Gabi, eu sou arquiteta aqui na CIT, chegando para integrar aqui esse time maravilhoso e vim dar meu pitaco aqui, né? Pessoa técnica, né? Tem que ir também, até porque a agilidade, gente, é responsabilidade de todos do time, né? E agora, o Fabião já falou aí, né? Viemos falar sobre agilidade, mas viemos falar de uma coisa muito legal, que é a Copa. Eu não sei vocês, mas eu amo o clima de Copa do Mundo. E como a gente gosta de colocar agilidade em todos os cantos da nossa vida, não teria como fazer diferente do que falar de agilidade na Copa do Mundo, né? E eu já vou começar aí provocando vocês, Gra e Fábio. Quero saber de vocês aí. Quais ferramentas vocês utilizariam aí para treinar esse time, né, de futebol?
Quero dizer primeiro que eu tô aqui em abstinência, que a gente tá 2 dias sem jogos na Copa e eu já tava com saudade. Bom, eu acho que a Copa, ela é um evento desse tamanho porque ela envolve várias coisas, né? Primeiro, o preparo, né? A gente vê que os times, eles não começam esse preparo recentemente. Esse preparo, ele começa anos antes, né? E tem uma coisa que eu também acho que a Copa dá vários tapas na nossa cara aí. Antes de responder a sua pergunta, estou fazendo algumas auto-reflexões aqui, que é como a gente faz aquilo, né? A gente se programa para alguma coisa, faz, monta um esquema tático, contando com alguns jogadores, e aí a 1 segundo, 1 minuto no dia do jogo, nosso principal jogador se machuca, né? Então, acho que eu puxaria aí já bem o responder à mudança, mas eu seguir um plano, que eu acho que essa Copa da Zebra mostrou bastante isso, assim, em voga, né? E vários jogadores muito experientes aí ganharam os títulos de melhor jogador, não estão jogando. Eu acho que é difícil afirmar, assim, qual técnica eu usaria. Eu até vou escutar aí do Fábio, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como que a gente mantém a transparência e comunicação entre as pessoas em dia, assim, sabe? Porque eu acho que isso é primordial para o sucesso. Não é só isso, né? Mas é primordial para o sucesso.
Passou a bola, então, né? Deu aquele passe bonito assim,
Dei
agora vou
aquele
tentar
passe, assim,
fazer.
meio torto, tá? Meio torto.
Ah, eu queria fazer aquele gol igual do Richarlison, pô. Você viu que pintura assim, ó, pegou, virou, tem até uma fórmula mágica ali. Eu fiquei sabendo, né? Eu não sei se é verdade, mas o que eu vi ali era Fibonacci, né? É uma técnica que às vezes a gente usa ali para store points. Não sei se é aquele negócio ali, tá? Mas é o que eu ouvi, tá? Me desculpa aí se eu tô falando alguma viagem. E Gra, eu gosto muito da frase jogo é jogo, treino é treino, né? Ou ao contrário,
Ao
treino é treino,
contrário.
jogo é jogo. É. E eu falo muito sobre criar espaço seguro pro time errar em alguns momentos, e o treino é a hora do erro, né? Então, antes de falar sobre Scrum, Kanban, Safe, XP, Leanception, todas essas coisas aí, o que, que a gente consegue fazer para os nossos times para promover um espaço seguro para eles errarem na hora que tem que errar e acertar na hora que tem que acertar, né? É, inclusive, eu brinquei aqui falando do Richarlison, mas tem um vídeo, né? Ele, inclusive, na entrevista chegou e falou assim: pô, se vocês verem meus vídeos de treino, eu executei isso aqui algumas vezes antes de fazer, não foi ali. Então eu lembrei dessa frase, né? Treino é treino, jogo é jogo. E realmente, né, em alguns memes que eu vi aí pela internet, mostra ele com uniforme de treino, fazendo o mesmo movimento de voleio que ele fez de uma maneira espetacular. Então, como promover, né, esse ambiente de erro seguro para os times? Então, eu posso errar aqui? Então, já vem assim na minha cabeça, né? Uma prova de conceito. Eu vou tentar fazer esse movimento algumas vezes para quando realmente eu precisar colocar em produção, né? Eu não precisar usar o push-f, para quem é dev aí vai saber o que eu tô falando. E aí vai fazer o commit de uma forma normal. Então, eu acho que é isso, tá? Promover um espaço seguro. Eu acho que a Gabi vai mandar uma aí, porque ela tá ali no front, né? Vamos ver.
É o push direto na master, né? Será que é isso? E eu fico pensando assim, para gerar esse espaço, né? E falando sobre colocar agilidade no futebol, né? Quem vocês acham ali que seria a pessoa agilista a promover esse ambiente, né? Seria ali o Tite, que é o atual técnico da seleção? Ou seriam os auxiliares, assim? Não sei, né? Eu acho que ter esse papel seria muito interessante até para promover esse ambiente. E eu vejo várias coisas assim de agilidade, inclusive o que a Gra falou, né? Sobre melhoria contínua, responder a mudanças, né? E que a gente vê muito isso durante o jogo, pós-jogo. E fala aí, Gra.
Eu acredito que é natural e até mais fácil para a gente ligar a figura do agilista hoje com uma figura de um coach ou de uma pessoa ali técnica de um time. Mas eu não sei se eu pensaria dessa forma. Assim, eu gosto muito de pensar no agilista como uma pessoa mais lateral e até que fica mais nos bastidores, sabe? Porque a melhoria contínua, eu acho que ela precisa vir muito de dentro, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa coisa que a responsabilidade de melhorar é do agilista puxar. Porque quem trabalha comigo sabe, né? Tipo, quem não melhora já tá piorando, né? Então, assim, cara, se você tá satisfeito do jeito que você tá, tem alguma coisa errada, assim. Porque esse lugar não tá legal, né? Então, eu acho que eu não colocaria, assim, a pessoa agilista nesse lugar. Talvez num lugar que nem apareça pra gente ali nas câmeras, sabe? Mas é aquela pessoa mais silenciosa que tá ali, às vezes, observando todo, vendo que aquela pessoa não tá legal, aquela pessoa, ela precisa de mais atenção nisso, ela precisa de um feedback daquilo. Eu fomentar até o feedback entre as próprias pessoas, né? Então, eu acho que eu colocaria o agilista mais no bastidor. Embora, volto a repetir, eu acho que é mais confortável para as pessoas darem essa responsabilidade para as pessoas agilistas. Porque, se tem alguém lá que é responsável por isso, então tranquilo, vou pensar aqui em outra coisa. E não é assim, né? Eu penso não ser assim.
Eu quero fazer uma provocação agora para quem nos ouve, né? A gente fala sobre Agile Coach e tal, Agile Master, posição de liderança, então, tecnicamente, seria a pessoa do técnico, né? Mas eu queria montar a configuração do time um pouco diferente. Eu queria colocar o cliente como técnico, para ele dizer aonde a gente precisa fazer o gol e qual é o passe que a gente precisaria dar. E aí eu colocaria a minha escalação, então já estou pensando aqui, ó. Ataque com júniors e plenos ali recuado, passando a bola. O agilista ali muito perto do meio do campo para facilitar a passagem da bola entre a defesa e o ataque. E ali, na posição de goleiro, eu colocaria o meu QA. E os zagueirões seriam os seniors, que seguram as buchas, né? Teoricamente. Então eu teria o QA, que seria o último filtro antes da gente tomar o gol. E a gente não quer tomar o gol. Então, dali não passa. O QA é o cara que vai segurar a bola o máximo de tempo possível. Os seniors não deixam chegar a bomba chegar no QA. O agilista, né? A pessoa agilista faria esse meio de campo, essa facilitação. E Pleno e Júnior mandando gol, assim, igual o Richarlison. Então, e o cliente ali, né, falando sobre o plano. A gente vai fazer 3 gols porque a gente precisa do saldo para passar de fase, tal, tal, tal. Então, eu acho que eu agiria um pouquinho diferente. Gra, eu acho que você deve ter alguma outra configuração aí ou algum exemplo que você está assistindo na Copa.
Não, eu fiquei aqui muito pensativa na... Agora, quando a gente fala um pouco sobre até os cargos e papéis ali, né? Eu não sei se eu colocaria, assim, tais pessoas em tais lugares, assim. Eu sou muito da parte de observar mesmo, sabe? Adaptar. Mas eu fiquei pensando que algumas pessoas, como elas podem exercer ali um tipo de certa influência, que eu acho que essas são as pessoas sêniores, assim, sabe? Talvez ali um... Às vezes, nem na senioridade do cargo, mas aquela pessoa mais comportamental mesmo, sabe? E eu até pensando aqui, né, nessa Copa, fazendo uma analogia, quando a gente olha para o time da Bélgica, né? Teve, acho que foi o De Bruyne, ele fez uma declaração falando que a Bélgica não tinha a menor chance de ganhar a Copa com aquele time. Que se eles tivessem alguma chance, tinha sido em 2018, né? Quando, inclusive, eles nos eliminaram. E eu fiquei muito pensativa, assim, em como esse tipo de declaração mexe completamente com o time, sabe? Uma figura, assim, que na minha concepção seria um sênior ali, né? Uma pessoa de influência. O quanto uma declaração dessa pública soa para um time que é novo, né? Que é uma nova geração. E eu fico pensando assim, como eu, como agilista, trazendo aqui para minha realidade, agiria numa situação dessa, sabe? Se eu já passei por isso, não sei o que estou pensando agora. Mas eu imagino que isso não venha, pode até vir, né, do agilista, mas assim, se isso acontecer num time que a gente está trabalhando, né, como é que a gente lidaria aí com essa situação, né? Porque, cara, como é que você vai entrar num jogo sabendo que é só uma das suas maiores influências ali, já sabe que você tá entrando, mas que você não vai ganhar. Ninguém entra no negócio para perder, entendeu? O Marrocos entrou para ganhar e ele tá aí, entendeu? Tá na semifinal. Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma situação dessa que vocês lembram, que teve uma pessoa bad news, né? Aquela pessoa que já chega e já vai trazendo as bad news. Aí, não sei se vocês lembram disso, como vocês agiram, em qual papel vocês estavam.
Opra, antes de responder essa sua pergunta, falando um pouquinho ali do papel ainda, né, da pessoa agilista, eu fiquei pensando muito no juiz também, né? Porque lá, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, sempre me falava assim, a pessoa agilista é quem vai ver se vocês estão cumprindo as regras ali do ágil, né? E o juiz acaba fazendo isso também, né? Se descumpre alguma coisa ali, né?
É verdade, de certa forma.
Dá uma apitada ali, né? Então, fiquei pensando também. Mas...
Fiquei um pouco triste, porque geralmente os juízes são odiados, mas tudo bem, eu aceito.
Eu amo minha
alguma
agilista,
semelhança?
Gente.
Alguma
semelhança? Não.
A minha agilista do meu time é a Graziella, então eu amo de paixão. E falando da motivação, a gente vê o oposto com o Japão. Porque o Japão falou que vai chegar até as quartas de final, ou semifinal, até 2050, não foi isso que eles falaram? E eles estão quase na semifinal. Eu não sei se eles foram eliminados ou não, gente. Eu tô meio perdida na Copa. Mas isso eu acho que deu um gás para eles, porque eu nunca vi o Japão chegando tão longe. E só foi algo assim que falaram para eles, assim, até 2050 a gente tem que chegar na semifinal. E isso eu acho que engajou, ao contrário da Bélgica, né? Foi pro lado positivo. Mas eu acho que já tive muitos momentos, assim, a gente percebe que se tem algum clima, se há alguma pressão dentro do time, alguma coisa ali que o universo não tá conspirando ali para ter uma energia legal e tal, a gente acaba vendo o impacto na sprint com toda certeza, assim, sem dúvida. E acho que isso, na verdade, nem só na agilidade, eu acho que isso é na vida, né? Se a gente tem algum pensamento ali puxando mais pro lado negativo ali, a gente sempre acaba indo para esse lado, né?
Eu penso que sim, na vida mesmo. Acho que nem é muito focado ali numa entrega curta, mas, cara, se você tem uma pessoa que tá ancorando você, né, tá puxando o seu time para baixo, eu acho que é impressionante o quanto essa força é maior do que os balões que puxam para cima. Eu fico impressionado, assim, como eu sempre falo, cara, sai dessas âncoras, assim, porque elas têm um poder tão grande de afundar. Eu não, sinceramente, não sei como isso foi recebido no time da Bélgica, por exemplo. Eu imagino que muito ruim, né? A gente tem aí dois exemplos contrários, né? Um muito motivador e outro muito desmotivador. Isso foi uma declaração antes de começar o jogo, né? Antes de começar o campeonato, qualquer coisa. Então, imagine você chegar ali e ter essa pessoa sempre a bad news ali, né? Jogando você para baixo, assim. E a força que a gente precisa exercer para subir essa âncora é muito grande. E eu acho que ela vai até além da pessoa de lista ali, sabe? A pessoa de lista, ela tem que... vou falar agora por mim, como a estratégia que eu gosto, assim, é sempre de ver quem são os balões, sabe, do time. Porque eu acho que todo time tem sempre os balões ali, aquelas pessoas que realmente estão ali fazendo as outras pessoas flutuarem. E eu gosto muito de investir nessas pessoas e trazer elas para o meu lado. Porque, assim, para a gente ir aumentando a força para a gente puxar a âncora, sabe? Porque é natural que essas âncoras elas vão disseminando, né? E aí vai surgindo mais peso para a âncora. Então, eu gosto, assim, até trazendo aqui para o meu dia a dia, de sempre ir aumentando os meus balõezinhos ali, sabe? E aí, Fabão, já passou por isso?
Ah, balão e âncora tem em todo canto, né? Eu gosto muito quando a gente fala nesse ponto, né? Como que a gente intercepta os carteiros com más cartas, né? Com más notícias. Eu acho que também faz parte de um trabalho, né? Não é um trabalho diário, mas acho que é um trabalho aí com uma certa recorrência, que é o acompanhamento, né? Eu sou muito fã do one-on-one, né? Todo lugar que eu tô passando aí, conversando com a galera, sempre falo de one-on-one. E talvez, né, para encher esses balões, e a gente também tem que tomar muito cuidado com a calibragem dos balões, na minha opinião, Gra. Senão eles voam muito na estratosfera, né? E a galera da âncora, ou a galera que ainda tá com o balão assoprado ali pelo nosso fôlego, né? Igual o balãozinho de aniversário, às vezes a galera não acompanha os balões de hélio. Então, eu acho que é muito do trabalho do dia a dia da pessoa de lista. E a pessoa de lista, ela não precisa ter não precisa ser um squad lead, um scrum master. Né, a Gabi tá aqui com a gente e ela é agilista mesmo, estando trabalhando com arquitetura. Eu acho que ficou muito explícito há muito tempo, né, que só quem tinha formação, só quem conduzia o time em relação ao processo que era agilista. E não, todo mundo que tá ouvindo aqui, que sabe aplicar, né, que às vezes usa o seu kanbanzinho ali no dia a dia para poder fazer suas tarefas de casa, são pessoas agilistas, né? Acho que a agilidade tá muito na forma de pensar. E aí, em relação a esse ponto, né, dos balões que a gente vem falando, eu gosto muito do trabalho do dia a dia, dessas one-on-ones. Hoje a gente faz quinzenal no time que eu trabalho, né? Mas dependendo do momento, pode ser até semanal. Cada pessoa escolhe de um jeito, né? Mas eu acho que tem que ter esse acompanhamento, porque senão a gente acaba tendo feedbacks em alguns momentos, né? Só negativos, né? Pô, você tá muito âncora, cara. Você precisa subir e tal. Pô, pessoa, tal, você precisa não sei o quê. E vai começar assim, poxa, mas toda vez que essa pessoa, né, líder, me chama, acaba sendo pra trazer algo negativo. Igual uma pessoa técnica de futebol. né? A líder de futebol. Imagina se o líder de futebol só falar que você tá jogando mal pela esquerda ou pela direita. Então, eu acho que também tem muito disso, né? O feedback no momento certo, com a intensidade certa, para potencializar aquela pessoa, ou no caso da Copa do Mundo, aquele jogador, para fazer o que a gente vem vendo aí com o nosso Brasilzão. E aí, Gabi?
E vou te falar, Vi, que eu me transformei em outra profissional depois que eu comecei a estudar agilidade, assim, né? Eu entendi o meu papel como pessoa técnica ali na agilidade, mas isso a gente deixa para um papo futuro, quem sabe, né? E aproveitando aí o assunto ainda sobre o time, a gente escuta algumas notícias, assim, do pessoal falando assim, ah, não era responsabilidade daquela pessoa marcar aquela outra pessoa, e então não foi culpa dela ter feito o gol, ter tomado o gol, né? E a gente sabe que nos nossos times, né, todo mundo é responsável pela entrega, né? Todo mundo é responsável pelo nosso definition of done ali, né? E o que, que vocês acham dessa parte ali, né? A gente sabe que no futebol tem papéis muito específicos, né? A gente tem um goleiro, tem um centroavante, tem os laterais e tudo mais. E nesse momento, né, que você precisa atuar no papel de outra pessoa para defender ali a entrega, né? Fala aí, Gra.
Eu acho que... Até falei um pouco sobre a divisão da responsabilidade do agilista, né? Mas eu acho que isso... acontece bastante em todas as posições, assim. É natural eu olhar ali para minha gaveta. É natural. Ah, minha gaveta tá arrumada, se a sua não tá, sinto muito. Eu acho que isso tira um pouco do conceito de time, na minha visão. Mas eu acredito que esse tipo de comportamento é um grande desafio, assim, pra gente... formal, criar. Eu nem sei se isso é possível, na verdade. Até esses dias eu tava conversando com uma pessoa que ela falou assim, ai, gente, como é que eu faço para gerar algo que aumente a proatividade do time? Eu falei, nossa, é meio complicado porque será que isso não vem de dentro, assim? Será que isso não é genuíno mesmo, sabe? Eu sempre penso que o exemplo é talvez o melhor caminho, assim, sabe? Então, às vezes, mesmo que aquilo não seja do meu papel, que estou falando como grave mesmo, mesmo que não seja do meu papel, eu faço, porque eu acho que o exemplo é a melhor coisa. Parece que, de certa forma, isso gera até um certo constrangimento quando você fica fora de um comportamento padrão. Tem gente, que não vai mudar mesmo, que é aquilo e pronto, e tipo assim, tô aqui... das 8 às 5, tô fazendo meu trabalho, ó, eu fiz a minha parte aqui, se o fulano lá, que é expert nisso, não sabe, quem sou eu para fazer? Isso sempre vai acontecer. Mas eu acredito que o exemplo, assim, é uma forma da gente tentar gerar essa coisa, assim, das pessoas entenderem que a responsabilidade de um revés é do time todo, assim como o sucesso também é comemorado por um time todo. Sempre vão ter os destaques, sempre vai ter. As críticas sempre vão acontecer, é natural. E aí eu acho que a gente cresce muito com o feedback também. Então, assim, é por isso que quando a gente para ver como é que a gente vai melhorar, eu acho que esse tipo de coisa, e eu imagino que isso deva acontecer, não sei, não faço ideia de como e quando isso aconteça, num jogo de futebol, mas eu acredito que isso deve acontecer muito. Pequenas pílulas ali durante o jogo, talvez maiores em outros momentos, mas eu imagino que isso deve acontecer muito mesmo.
Gra, eu concordo bastante contigo, né? Fala sobre um pouco sobre motivação também, né? A gente tem que estar preparado para os reveses da vida, né? Olha eu filosofando aqui já, não vou fazer palestra hoje não, tá? Mas a gente tem que estar preparado para os dois, né? Eu gosto muito de... meu time vai fazer um monte de pérola comigo nos podcasts, mas eu sempre falo, né? A gente tem que estar pronto para morder o abacaxi azedo, mas também comemorar quando a gente vai comer o chocolate doce, né? Então, quando a gente fala sobre celebrar as vitórias e aprender com as derrotas, não é a Gra, a Gabi, o Fabião aqui que tá falando que vai ser o responsável. né? A vitória é de todos, como num time de futebol, e a derrota é de todos, né? Como num time de futebol. E para os fãs maiores dos times, né? E aí a gente pode até comparar, né? A gente é torcedor do time do Brasil. A gente fica triste junto com os jogadores e a gente celebra junto com eles também. Assim como os projetos, os produtos que a gente desenvolve, também existe isso por parte dos stakeholders, dos clientes. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma analogia super legal. E eu acho que a cultura da culpa, ela não é algo saudável para nós, né? A gente não deveria pensar em derrota, a gente deveria pensar em aprendizado. E muitas vezes a gente está focando, né? E a gente precisa falar sobre dinheiro também, ele é importante, mas é, em aprendizado, né? Ninguém aqui, eu acho que ouve a gente, ou nós aqui, foi lá na escola e fez a letra A certo da primeira vez. Eu lembro de que eu apanhei bastante para fazer a letra A, né? E assim é na vida, né? Com os jogadores também, um passe longo, um chute, uma cobrança de falta. Existem, de novo, né? A gente falando de treino aqui, existe o treino para isso, né? Então, eu acho que nesse contexto de culpa, eu acho que se a gente tem uma cultura de culpa em algum cenário, quando a gente vem, pelo menos aqui para CT, a gente percebe que é algo que a gente não tem como cultura, né? O apontar de dedos. Aqui a gente aprende de forma coletiva. Isso que é importante para mim.
Muito, muito legal sua fala. E eu ia falar muito sobre essa parte de aprendizado, porque assim, quando a gente, por exemplo, né? Trazendo pro futebol, né? Saindo um pouquinho ali do técnico. É, se eu sou lateral direito sempre, eu não consigo dar muito a opinião de outro papel, né? Então, assim, quando eu saio da minha zona de conforto, então eu sou dev Java e saio da minha zona de conforto e vou lá assumir um papel de QA, uma pessoa que tá ali garantindo a qualidade, eu tenho outra visão, né? Eu tenho outra visão. E eu entregando as minhas coisas, né? É, e o QA não, e outra pessoa júnior, outra pessoa pleno, não consegui entregar, eu não tive minha conquista também, né? O time não conquistou. E assim, você compartilhar conhecimento, você ajudar outra pessoa do seu time, você saber que foi uma conquista conjunta, né? Não uma conquista individual, eu acho que dá muito, muito mais satisfação, né? A comemoração fica muito mais legal, né? Ninguém gosta de comemorar sozinho. Ah, não é bom, todo mundo tá assistindo um jogo com a família.
Exatamente, a festa, né? Exatamente.
Exato, então a comemoração tem que ser quanto mais gente, melhor. Então, eu acho que a gente tem que assumir os papéis que são necessários naquele momento, né? E a gente vê muito isso no futebol, né? Quando cobram um lateral, assim, a gente vê que os jogadores estão lá também na frente do goleiro, ajudando ele ali a defender o gol. Então, é muito sobre isso, né? Sobre ajudar, colaborar, compartilhar conhecimento, ajudar a outra pessoa a crescer, né? Você ser o balão, né? Que a gente tá falando, puxar as pessoas para cima, né? E não ser a pessoa âncora. E falando ainda sobre desempenho, né? Sobre aprendizado, a gente vê um padrão nos jogos do Brasil, né? Que a gente sofre demais no primeiro tempo. E quando chega o segundo tempo ali, o pessoal vem e lasca gol em todo mundo, né? Vocês acham que rola uma retro ali no meio? Queria ser uma mosquinha ali para ver o que, tá rolando. Eles têm um board do o que podemos melhorar, quais ações. O que vocês acham?
Eu quero até, antes de responder, Gabi, complementar um pouquinho, né? Você falou, sou desenvolvedora Java, às vezes eu vou com um papel de QA, né? E a gente tem isso, né? A gente tem os exemplos da própria seleção brasileira. Então, o cara, ele é nativo da lateral direita, mas joga de zagueiro. E algumas coisas me remetem a falas que eu venho tendo ultimamente sobre a formação de profissionais com o T-Shape, né? Então, ele é especialista em uma coisa, mas ele é plural na horizontal, então ele pode ser um QA, você pode puxar uma daily, por exemplo, uma retro, uma review. Então você ter mais skills do que a sua especialidade. Então, eu gosto muito quando a gente tem essa pluralidade dentro dos times, tá, Gabi? Eu tô vendo que você é uma delas aí. Ô, Gra, depois a gente conversa nos bastidores, tá bom? Tô precisando de alguém ter aqui no meu time.
Vixe, Maria.
Já comprei briga aqui, ó. É agilidade, agilidade. Brincadeira, brincadeira. É, e falando aí sobre a questão da retro no intervalo, achei bem legal essa comparação. Eu acho que rola, né? Com a intensidade que deve. Em time que tá ganhando, talvez ela seja mais branda. Em time que está perdendo, eu acho que a chacoalhada é grande. O ponto é, se tudo que a gente faz é feito com muito respeito, né, com muito carinho, e visando algo positivo para as pessoas, eu acho que vale a pena. Né? Então, assim, eu não vou ofender as pessoas quando eu preciso de energia, mas eu posso ter uma fala um pouco mais energizada assim. Né? Até porque tem o famoso 1, 2, 3, vai time, e aí no vai time você fala com o teu time, e aí se o time tá perdendo, esse vai time vai ser mais forte, porque ali tá a energia da galera. Então eu vejo muito assim, tá? Talvez esse chacoalhãozinho aí no intervalo, caso esteja perdendo, ou do tipo, galera, agora é hora de dar uma segurada na bola ali, vamos tentar jogar pelas laterais, tal, eu acho que faz parte aí dessa figura técnica, tá, que a gente tá falando. Mas eu acho que a Gra vem com novidade aí, não sei não. E aí, Gra, para você?
Eu acho que quando a gente olha para um momento ali dos 45 minutos, uma coisa que a gente percebe muito é a dificuldade em comunicação. Primeiro, porque as pessoas estão ali no calor do momento. Segundo, porque existe a distância, né? Então, a gente às vezes, aí tem a galera que coloca a mão na frente da boca, né? Porque não quer que faça. Seja feita a leitura labial. Então, acho que os problemas começam quando você vai com um plano, né? Onde você tem lá tudo certinho, a comunicação tá ok. Você vai para um plano, aí você chega lá, você dá de cara com um movimento totalmente diferente do esperado. E aí a comunicação é bem difícil, né? Bem dificultosa ali pelas circunstâncias e tal. Então, eu acho que o momento ali do intervalo é um momento em que a comunicação ela acontece de uma forma melhor. E então, assim, a gente percebe que nesse momento de comunicação, a gente, do intervalo, a gente tem uma comunicação melhor, que a gente fala muito sobre isso, né? Então, assim, isso é um momento que as pessoas estão ali, limparam a mente, né? Estão ali focadas em ouvir. É óbvio que se fosse assim, todo time ou rolava sempre o empate ou todo mundo ganhava, né? Então, assim, eu acho que não existe um milagre ali. Mas com certeza existe uma reflexão sobre o que está acontecendo, a inspeção e a adaptação. Então vamos lá, inspecionar os meus 45 primeiros minutos, acertar alguns pontos e tentar de novo. Pode ser que essa tentativa seja completamente frustrada, mas eu acho que rola sim. Eu acho que até tem que rolar, mas de novo, acho que não é milagre. E mesmo que seja no momento de que o time tá super ganhando, sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Foi o que eu falei, sempre dá para melhorar.
Eu tô achando assim que já tá chegando aquele momento de pedir saideira, eu não sei não, mas...
Bora pedir a saideira, então. Eu acho que... Se eu pudesse, bom, já que a gente tá falando de bar, né, Gabi? Vamos descer uma saideira aí. Mas eu acho que, assim, se a gente pudesse, assim, talvez responder lá a pergunta do episódio, né? E se o técnico da seleção masculina de futebol aí da Copa do Mundo fosse um agilista? Talvez fosse um caos, tá? Porque eu acho que o agilista, na minha opinião, assim, ele tem que ser, de novo, né, aquele parceiro bastidor, assim. Então, acho que eu fecharia aí, a minha saideira seria essa.
Muita responsabilidade, né?
É, vamos ter que dividir isso aí, gente.
Muito, muito bom.
Bom...
É o caos em forma de pessoa? Mais talvez, ou menos, né?
Talvez. E para vocês, se o técnico da seleção fosse agilista? E aí, galera, que tá ouvindo? Façam essa reflexão aí. Bom, mas acho que o papo tá bom, já desceu a saideira, né, gente, aqui no nosso boteco. Mas chegou a hora do nosso bar fechar.
Ah, não! Eu quero mais uma!
Gente, é um prazer enorme cada vez que a gente grava mais um episódio aqui, que a gente possa ter um espaço para a gente falar sobre a agilidade livremente, né? Como uma conversa mesmo. Eu adorei, eu ficaria aqui muito mais tempo. Então, agradecer a todo mundo que está com a gente e incentivar as pessoas a acompanharem aí a nossa série, que a gente já está no segundo episódio, algo está dando certo aqui. Então, agradecer a todo mundo que está com a gente, agradecer aos meus colegas aqui. E contem com a gente para a gente conversar mais sobre tecnologia, ferramentas e principalmente pessoas. Acompanhem os nossos próximos episódios nas mídias, curtem, compartilhem. É isso, gente. Beijo, até o próximo.
Valeu! Tchau! Gente. Valeu. Tchau.